acompanhar essas audições que constitui uma avaliação da aplicação do ponto de situação da utilização dos fundos comunitários em cada uma das áreas dos ministros. Acho que devemos fazer isto no princípio do processo de discussão e devemos fazer isto no fim do processo de discussão, para perceber quais são os efeitos e as repercussões que o próprio processo de discussão e de reflexão aqui na Assembleia da República pode ter no ajustamento que todos desejamos. Provavelmente uns vão puxar para um lado, outros vão puxar para o outro, mas essas escolhas estarem mais clarificadas e mais fáceis de serem confrontadas. Portanto, eu creio que esta audição deve ser feita. Nós vamos, eu estou também de acordo com a sugestão do PSD de alargar as audições às CCDRs, presumo que era... Pronto. Creio que as CCDRs deviam ser também chamadas a serem ouvidas aqui no âmbito da Comissão. Talvez isso resolva todas as questões de regionalização e dos impactos e das avaliações que se pode fazer em cada uma das regiões. E o Ministro da Economia, portanto, também é indispensável ser ouvido nesta fase. E creio que o Governo deve fazer-se acompanhar destas audições com um documento de avaliação do ponto da situação dessas áreas. Aliás, deve ser suscitado, creio que até formalmente, por parte do Sr. Presidente, um pedido expresso no sentido de que as audições sejam preparadas, digamos assim, por esse instrumento. E que também deve ser extensivo às CCDRs, não é? Portanto, devemos ter uma metodologia, como disse o deputado Bruno Dias, e bem, devemos ter uma metodologia de conjunto que seja específica aqui à audição, e permite-me sugerir ao Partido Socialista, eu não estou contra a audição conjunta dos vários ministérios. Talvez na última fase isso seja porventura mais adequado, ou seja, quando nós chegarmos ao final do primeiro semestre, fazermos uma audição conjunta com a Comissão, até porventura com o próprio Primeiro-Ministro, já que esta questão suscita cruzamentos e o conjunto de áreas que talvez exija a presença ou do Ministro Adjunto ou alguém que faça, digamos, seja capaz de cozer todas as várias áreas para que essa reprogramação seja efetivamente integrada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Rios.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estou de acordo com algumas coisas que foram aqui ditas. Obviamente são temas muito importantes e ninguém aqui escolheu essa discussão, mas de facto, embora parecidos, não são o mesmo. A programação e a reprogramação não é exatamente o mesmo. Isso eu bem entendo, a comissão eventual que foi constituída foi para a programação. Ainda para mais, essa comissão eventual já vimos que está imbuída de grande ambição e quer ouvir muitas entidades. E nós corremos o risco, quando fomos discutir isto já foi reprogramado. Até porque o PSD já há mais de meio ano que está a pedir estas informações ao Governo. E, portanto, o tema é atual, eu diria que até é mais urgente que o outro. E, portanto, se mantivermos a coerência, e parece-nos que é talvez a melhor solução, no respeito pela intervenção do deputado Bruno Dias, de ouvirmos aqui o Sr. Ministro sobre este tema, então faz também sentido ouvir estas duas entidades que nos dão, de certa forma, porque estas duas entidades, podem ser outras, a Agência de Desenvolvimento e Coesão podia ser ouvida também, mas estas duas porquê? Dão-nos algum lastro regional, se nós falarmos da Associação Nacional de Municípios e falarmos dos Conselhos Regionais, que é um órgão consultivo das CCDRs, conseguimos ter uma visão de fora de onde estamos, uma visão mais nacional e mais alargada. E por isso, eu acompanho a reflexão do deputado Heitor de Sousa e, portanto, nós reiteraríamos que, sem prejuízo à audição do Sr. Ministro, podia ser feita ou não no âmbito da Comissão Eventual, se calhar valia a pena fazê-la aqui, para o efeito da reprogramação, acompanhando esta e mantendo a proposta de ouvirmos também a Associação Nacional de Municípios, em momento próprio, anterior ou posterior, e depois é outra discussão, e também os Conselhos Regionais. Muito obrigado.
Se bem entendi, teremos... não sei se temos também Ministro Adjunto. Se é uma proposta ou não, é preciso... Parte final. Eu lembro, nós solicitaremos essa informação. Lembro-me que a minha intervenção tinha a ver que, em tempo, se pensou em fazer um colóquio só sobre 2020 e a avaliação de 2020. Como ela nunca foi feita e a nossa comissão nunca tratou dessa matéria, por isso é que eu disse, antes de pensar naquilo que será o 2030, se calhar melhor tratarmos que está no terreno. Sr. Deputado Costa, não sei se pretendia... Se não, podemos votar o requerimento com este acrescento da Associação Nacional de Municípios e dos Conselhos Regionais, deixando em aberto, e o Ministro da Economia, deixando em aberto a possibilidade.
Sr. Presidente, depois das várias intervenções, em primeiro lugar, se o Partido Social Democrata e o Bloco de Esquerda fizerem essas propostas de requerimento para essas audições do Partido Socialista, obviamente, como tem sido sua matriz, dará o ok a ouvir os conselhos. Eu penso que a proposta do PSD é diferente da proposta do Bloco. Por uma coisa é os conselhos regionais, outra coisa é as CCDRs. Mas, independentemente disso, ambos podem ser ouvidos e o Partido Socialista dará o ok às suas audições, se calhar propondo até que eles sejam ouvidos em conjunto, porque não... para não trazer aqui um número infinito de audições, até por uma questão prática a nível de trabalho. Em relação à questão de alargamento a outros ministros e a outros tutelares políticos, percebemos a questão, também nada temos a opor se esse requerimento entrar, mas obviamente... É mais matéria que vai para a agenda da Comissão, que certamente também já não está fácil, mas também certamente compreendemos como é que isso será possível, nomeadamente na questão do Ministro da Economia. Em relação à Comissão Eventual do 2030, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista percebe a questão, não está disponível para apenas ser no seio desta Comissão, sendo possivelmente... A nossa sugestão é que talvez os deputados da Comissão Eventual de 2030 fossem convidados a participar. Ao contrário, em vez de ser uma audição conjunta, um convite a participar, porque são matérias conexas, digamos assim. Há deputados de todos os partidos que estão nas duas comissões, há outros deputados dos partidos que não estão nas duas comissões, e eu acho que se convidássemos os deputados do 2030 a participar, podíamos enriquecer o debate.
Sim, senhores, os deputados, vamos então votar? Ainda não?
Sr. Presidente, se me permite, em 10 segundos, só fazer uma sugestão e um esclarecimento, que é o seguinte. Ouvir a CCDR e ouvir o Conselho Regional não é exatamente a mesma coisa. Tem competências próprias, tem outro tipo de legitimidade, tem outro tipo de alargamento de intervenção e, portanto, sim, se calhar no mesmo dia, mas audições separadas, porque eles não são a mesma coisa. Obrigado.
Obviamente que... Era isso que a minha proposta era nesse sentido, ou seja, as 5 CCDR juntas e os 5 Conselhos Regionais juntos. Até porque os Conselhos Regionais têm um tipo de perfil diferente das CCDRs, são mais políticos.
Senhores,
deixe-me só, será útil fazer este requerimento por escrito?
Não é necessário.
Não é necessário?
O que vai ser necessário é, falarei com os vice-presidentes, vai ser reuniões noturnas. E, portanto, os senhores deputados, preparem-se para alguns dias da semana em que não haja futebol, para fazermos reunião antes. Mas vamos ter que fazer. Vamos ter que fazer, e acho que... Não, vamos ter que fazer, e não me choca... Exatamente, e não me choca fazermos, porventura, ou finais de plenário, entrar pela noite dentro, ou mesmo à noite. De outra forma, não conseguiremos cumprir com a nossa ambiciosa agenda. Mas eu acho que podemos dar esse bom contributo ao prestígio dos trabalhos parlamentares, que é aproveitar, porventura até facilitando a vida de quem convidamos para vir cá, porque é mais fácil virem todos no final do dia, lembro-me de CCDRs e conselhos regionais, serem ouvidos e regressarem para os seus territórios a tempo de ter um dia normal de trabalho. E, portanto, falarei depois com os coordenadores, mas vamos ter que, porventura, optar por essa opção. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento é aprovado por unanimidade com o Ministro do Planeamento e Infraestruturas, Associação Nacional de Municípios, Conselhos Regionais, Conselhos CCDRs e Ministro da Economia. Fiquem abertos a possibilidade depois de se ouvir eventualmente ou o Ministro Adjunto ou outras entidades. Ponto 3, apreciação e votação do requerimento do Partido Ministro Português para a audição da ANACOM e do Ministro do Planeamento e Infraestrutura sobre a falta de reposição das ligações telefónicas destruídas pelo incêndio de outubro de 2017. Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, é muito breve. O PCP tem vindo a chamar a atenção para este problema já há bastante tempo. Inclusive, num debate quinzenal com o Primeiro-Ministro, o secretário-geral do PCP levantou o problema das populações que estavam sem as ligações telefónicas repostas e tivemos a situação insólita de ver a operadora de telecomunicações a desmentir o PCP a dizer que todas as ligações estavam repostas. E, entretanto, os acontecimentos, alguns deles de natureza até trágica, têm vindo a suceder-se e, portanto, a situação que o Sr. Ministro já afirmou na Comissão Parlamentar que as situações que o PCP referia seriam inadmissíveis se assim fossem. Bom, e a vida está aí a demonstrar o que é que está a acontecer. Portanto, é fundamental fazermos um ponto de situação muito concreto, muito objetivo, sobre as medidas que têm vindo a ser tomadas, exatamente o que é que significa isso, de todas as ligações estarem repostas, quando o testemunho concreto que chega à Assembleia e que é do domínio público também, é exatamente de outra natureza e, por isso, esta abordagem tem que ser feita com alguma urgência, porque há aqui situações que têm efetivamente a ver com a segurança de pessoas e bens e com o risco de vida que já vimos, infelizmente, pelas piores razões que está a acontecer. É óbvio que há situações mais graves do que noutras e, ao que nos parece, é provavelmente na zona do Pinhal interior que a situação está mais complicada, mas também aí, também nesse aspecto, é importante fazermos esse apuramento mais detalhado para o que as audições serão úteis também nesse sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em discussão, Sr. Deputado Heitor Sousa.
Apenas para manifestar o nosso acordo com o requerimento apresentado pelo PCP e considerar que é bastante oportuno, pelo menos, confrontar o regulador com todas as notícias que nos chegam, que vão exatamente no sentido contrário. Nós temos conhecimento que, efetivamente, em vários pontos do território que foram dos territórios que foram abrangidos pelos incêndios, isso não aconteceu.
Sr. Deputado Paulo Rios.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD acompanha este requerimento, desde logo porque o assunto, neste momento, é um assunto urgente. Já estamos atrasados a falar dele e ele tem que ter solução. O PSD, no momento próprio, aliás, também interpelou tutela sobre este tema. Aliás, tivemos a oportunidade de falar com a própria empresa que nos dava garantias de, em janeiro, ter o assunto ultrapassado. Manifestamente não está. Não é, certamente não é a nós que compete o conjunto de competências que tem a ANACOM e, portanto, é a ANACOM que temos que ouvir para nos explicar melhor o que é que está a acontecer ou o que é que não está a acontecer e o que é que ela está a fazer para que aconteça. Muito obrigado.
Sr. Deputado Costa, peço desculpa, estava eu aqui a perguntar já agora, porque a Altice enviou uma carta ao mesmo tempo que entregou a par, eu pedi para ser destruído, julgo que já chegou ao... já vos foi destruída. Sim, também enviaram para a comissão que eu pedi, que eles quiseram me entregar, se entreguem para a comissão e mandei destruir para os grupos parlamentares, onde está está tudo a funcionar. Portanto, não tinha a certeza que já tinha chegado. Se já chegou, ainda bem. Sr. Deputado Costa.
Sr. Presidente, novamente bom dia a todos os senhores deputados. O Partido Socialista, obviamente, que está, dará o seu ok, o seu voto favorável a este requerimento. As situações que nos chegam são preocupantes. A situação deste fim de semana, da última semana no, na Sertã, obviamente, que é muito preocupante e pode não ser, obviamente, situação única. E nesse contexto, e até para perceber realmente o ponto de situação, o regulador aqui, mais do que o próprio ministro, é o fator essencial de resposta, porque obviamente é quem tem competência para ver se está tudo a funcionar conforme deve funcionar, e o Partido Socialista dá a sua concordância e percebendo a importância e a urgência deste debate, quer com a ANACOM, quer com o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim sentamos em condições de votar. Quem vota contra, quem se abstém. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Ponto 4, fixação da redação final relativa ao projeto de lei 172 do PAN, 622 do Bloco de Esquerda, 623 do Partido dos Seus Verdes, todos relativos à permissão e permanência de animais em estabelecimentos comerciais. O Partido dos Seus Verdes, julgo que também o PAN concordam com só o concordo com a redação final, não sei se todos o Bloco também, e portanto o Partido Socialista também, portanto podemos fixar a redação final, se fica assim fixada. Outros assuntos, para vos informar que teremos seguramente, e eu não estava a brincar em fazer, nós ainda temos aqui um conjunto vasto de audições, desde logo para fazer com a 12ª Comissão, para, de ministros, e portanto nós vamos ter que seguramente aproveitar os fins de plenários e entrar pela noite dentro em algumas audições e, portanto, falarei se necessário com os coordenadores, mas ficam desde já cientes que utilizaremos essa metodologia, pelo menos às quartas-feiras, em articulação com a Comissão Eventual. Eu só não disse isso porque tem que ver exatamente como é a Comissão, porque os dois fazemos parte, o Júlio e o Heitor também, e, portanto... E, portanto, vamos ter que encontrar aqui uma... Ou, porventura, sextas à tarde, embora eu reconheço que sextas à tarde é mais complicado do que uma terça final do dia ou quarta final do dia. É? Sim, mas não estas. Estou a dizer umas outras quartas, outras terças. Vamos jogar nos intervalos da Comissão Eventual. Informar-vos que dia 20 de março, já está confirmado, teremos a Ministra do Mar, 15 horas. Estava agendada para o dia 27, dia 27 tem jornadas parlamentares do Partido Socialista dos Verdes, tivemos que reagendar e, portanto, passou para dia 20 de março, às 15, terça-feira. Queria também pedir-vos, nós temos a nossa conferência sobre os transportes agendada para o dia 10 de abril. Eu solicito aos partidos que se até há 2 a 8 dias pudessem fazer chegar sugestões de oradores, de temas, para podermos marcar uma reunião de coordenadores para fixar o programa, com os painéis e com os oradores, e já agora para também tratarmos de matéria de agendamentos e vermos como é que iremos resolver o problema. Eu não tenho mais outros assuntos, não sei se... Sr. Deputado Paulo Rios...
Sr. Presidente, eu pedi a vosso auxílio por um seguinte motivo. É um tema que não foi tratado por mim, mas em relação ao qual se coloca a seguinte questão. Quem acompanha o tema é o Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Se me desse licença, eu passava-lhe a palavra. Então, se percebe a tentar o tema.
Muito obrigado. Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Então, Sr. Presidente, muito rapidamente, na reunião de quinta-feira à tarde, na votação da especialidade, deu entrada, um bocado antes, uma proposta do PCP, foi mal avaliada pelo grupo parlamentar do PST e que, nesse sentido, nós gostaríamos de solicitar a concordância dos diferentes grupos parlamentares para podermos, em sede de comissão, refazer a votação que tomamos na altura. Sabemos que existem mecanismos regimentais para podermos fazer no plenário, focando. Penso, contudo, que se houver o entendimento dos demais partidos, fará mais sentido fazê-lo aqui. Um engano, acontece a todos. Com certeza que vários grupos parlamentares ao longo da história passaram por esta situação, e é nesse sentido que que eu gostaria que, antes de votarmos a redação final, que pudéssemos, de facto, fazer a repetição daquela proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Já solicitei ao serviço que fosse retirado o envio para o guião de sexta-feira e, portanto, não estará no guião. A mesa entende que, havendo o consenso dos grupos parlamentares, nós podemos refazer a votação e, sendo rigoroso, será o número, apenas o número 10 do artigo 25 da proposta do Partido Comunista Português, onde o sentido de voto do PSD mudará, o que implica uma avaliação ou uma votação dos quadros da proposta do PAN. Presumo que o PSD não votará todos e, portanto, é matéria ainda complexa que obriga a refazer os guiões de votação, não havendo consenso. O regimento permite a vocação para plenário e fazer essa correção a plenário. O meu pedido aos grupos parlamentares é que tentem encontrar consenso, uma vez que continuamos todos a receber e-mails, todos os deputados, e, portanto, se essa matéria não for discutida de forma clara e, porventura, mais... Não é discreta, o mais focada possível, acho que contribuímos mais para o ruído, propriamente para o esclarecimento. E, portanto, os grupos parlamentares têm a mesa, se houver, obedecerá ao plenário da Comissão. Se o plenário da Comissão aceitar a questão da correção da votação, nestes precisos termos, o resto está votado, presumo que é isso, é apenas um número, acho que é um número, mas o Sr. Deputado Domingos de Guerreiro confirmará, mas acho que é um número, de uma proposta onde a mudança do sentido de voto do PSD altera o resultado final e, alterando o resultado final, obriga a correções em alguns quadros da proposta do PAN. É isso, não é, Sr. Deputado?
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu percebo que aqui há implicações de substância, mas a questão que eu coloco aos grupos parlamentares, e tive a oportunidade de falar com alguns deles, enfim, no pouco tempo que te levo destas funções, e também o facto da votação ter sido na quinta-feira, ao final da tarde, e hoje praticamente é o depois da manhã desse dia, eu percebendo que isto leva a questões de substância, o que se coloca aqui de facto é um pedido nas questões de forma, ou seja, o que eu pedi é que se abstraíssem daquilo, da matéria que está em causa, mas sim o facto de, perante uma proposta entregue e aceita por todos os parlamentares do PCP, de um erro de avaliação que, independentemente do seu conteúdo, poderia ser sobre isto, poderia ter sido sobre outro, houve aqui um engano da nossa parte. É isto que eu gostava que percebessem, que não tem a ver com a questão da matéria A, B, C ou D, mas teve a ver exatamente com uma questão procedimental de processo, onde houve um erro de avaliação por parte do PSD e que o quer corrigir. Neste caso, a matéria é mais polémica do que todos nós que lá desejaríamos, mas isto pode acontecer num tema perfeitamente inócuo. E já não é a primeira vez que acontece que um grupo parlamentar, na reunião seguinte, pede para se fazer uma alteração do seu sentido de voto. E por isso, o que eu pedia mesmo era que se abstraíssem dos conteúdos e da substância, mas o que eu invoco aqui, de facto, é um erro de processo, um erro de forma, e que nada tem a ver no conteúdo, independentemente das implicações que terá.
Senhora, aguardamos, a mesa aguarda, então, que os... Não temos que decidir hoje. A mesa aguardará depois que nos seja indicado se é para pôr na agenda ou não uma reapreciação.
Sr. Presidente, esta matéria é muito sensível. E um requerimento deste deve ser escrito. Porque uma coisa é a verbalização da intenção... E outra coisa é as consequências que esta alteração de votação tem. Porque as consequências são, efetivamente, muito mais alargadas do que a simples alteração ou não do artigo 10º. Tem repercussões no artigo 25º, por exemplo. E, portanto, eu creio que é preciso escrever esse requerimento, porque nós estamos a perceber, como o senhor... Presidente disse bem, estamos a receber uma chuva de reclamações, protestos, indignações, que não se referem apenas ao artigo 10º, referem-se ao artigo 10º e ao 25º. Portanto, isto está uma grande revolta, para não dizer outra coisa, a propósito das votações que foram aqui feitas, e creio que, se calhar, temos que reponderar as coisas de forma até mais alargada do que o próprio artigo 10º.
Sr. Deputado, o entendimento que a mesa faz é que a votação foi feita. É perfeitamente legítimo, ou normal, não estando o processo concluído, que um grupo parlamentar diga que precisa de alterar o meu sentido de voto num ponto específico. Considerando que a votação está feita, e há formas de o fazer, avocar para o plenário e discutir no plenário, e o plenário vota. A ponderação que é preciso fazer, e os grupos parlamentares terão que conversar entre si, e, portanto, pode haver um requerimento, mas presumo que o grupo parlamentar do PSD pretendeu foi sinalizar que procurará esse consenso do conjunto das bancadas, explicando exatamente qual é o sentido de voto que pretende alterar, como eu já sei qual é que é, não é o artigo 10, é o número 10. Número 10. Nós tínhamos o 7, 8, 9 e 10, se não me falha de memória, da proposta do PCP, acho que era até o 11. E na altura éramos para votar todos em conjunto. E o PSD solicitou a separação. Depois solicitou voto ponto a ponto. E nesses votos ponto a ponto houve um em que pediram 2 minutos, que porventura se abstiveram e abstendo chumbou, com os votos contra do PS, e acho que estou a pensar bem. Se o PSD não se abster, significa que é aprovada a proposta do PCP, o número 10, e portanto é só isso. É evidente que tem uma implicação que entronca num conjunto de matérias que estão a ser discutidas e que recebemos todos os meses. Mas é um procedimento normal, em circunstâncias normais, e não havendo esta celeuma, esta sensibilidade dos deputados, dos mais deputados que recebem e-mails e que todos me perguntam o que é que se passa, é uma questão de explicar, este seria um processo normal. Aliás, quase nem precisaríamos, bastava dizer, olha, onde está a abstenção, passa a favor, e o processo seguiria. Agora, está sempre aberta a possibilidade de avocarem para o plenário. O que eu solicito, entendendo as palavras do PSD, é que as bancadas ponderem. É preciso saber exatamente o que é para não dar esta confusão que é o número 10 ou do artigo 10º, que não é, é o número 10 da proposta do PCP, que altera
os atais.
Direção de obra. E isso obriga a precisar, por uma questão de coerência legislativa, um conjunto de quadros onde essa matéria influencia. E, portanto, podemos fazê-lo em comissão, a mesa, tendo fechado a votação, a única coisa que pede é que haja consenso das bancadas, mas aí entendam-se e comuniquem-nos. Se estão de acordo, e estando de acordo, nós marcamos numa próxima reunião essa votação e o procedimento segue normalmente. Só peço que seja urgente, porque quanto mais parece, melhor. Sr. Deputado Bruno Dias.
Estou de acordo, Sr. Presidente. Eu ia dizer outras coisas, mas não vale a pena. Façamos como o Sr. Presidente diz. Salvo erro, os quadros, neste contexto assim, os quadros anexos deixam de estar prejudicados. Foi isto, não foi? Estavam prejudicados, deixam de estar, não se trata de repetir uma votação, trata-se de repetir para o número 10 e de fazer a votação que não foi feita por estar prejudicado. Eu até ia deixar de dizer, mas eu sempre digo.
Tem que se fazer outra vez a votação.
Não, tem que ser outra vez. Tem que se. Eu acho. Eu estou-me a lembrar. Então já, eu vou dizer. Eu lembro-me que quando foi à apreciação parlamentar da Carris. Da Municipalização da Carris, quando foi essa a pressão parlamentar da Municipalização da Carris e da STCP, houve um lapso também de votação de alguém que se queria abster não, de alguém que queria votar a favor, acho que era o BE. Queria votar a favor e absteve-se. E depois aquilo era tudo chumbado. E foi um mail que foi enviado, resolveu-se assim. Um mail do deputado Heitor de Sousa, dizer, olha, neste ponto, neste ponto, neste ponto, neste ponto, neste ponto e neste ponto, o BE absteve-se e queria votar a favor. Aceitam que a gente retifique? Sim. Nem foi preciso reunir outra vez. E, portanto, é a mesma coisa. Portanto, estamos de acordo que isso se faça. Não sei se é preciso esperar para a próxima reunião, de certeza que é por causa dos quadros anexos. Só. Porque, quanto ao resto, há mais do que um precedente e estamos perfeitamente enquadrados.
Sr. Deputado Costa.
Sr. Presidente, eu percebendo o grupo parlamentar do Partido Socialista questão colocada aqui pelo Sr. Deputado Emílio Guerreiro, grupo parlamentar do Partido Socialista pede algum tempo para aferir a situação e depois conversará com o deputado Emílio Guerreiro, e certamente que o senhor deputado Emílio Guerreiro compre também os motivos, que eu não, obviamente obrigará a consulta de um conjunto de pessoas que neste momento não é possível fazer.
Sim, só precisar, nós teremos que pôr logo que a mesa tenha a nota de havendo acordo ou não, temos que pôr na nossa agenda a votação, uma nova votação, por uma simples razão, é que os quadros foram prejudicados, portanto não foram votados, não faço a menor ideia quem vota o quê. Portanto, esses quadros, teremos que fazer uma votação nova desses quadros. E portanto, é a votação, sim, nem é nova, é a votação. E, portanto, podemos. O compromisso é que o faremos o mais depressa possível, nem que seja, mas aí não há data, é o que for. Sr. Deputado Heitor Sousa, para se terminarmos esse assunto.
Exatamente, Sr. Presidente. Era para chamar a atenção, porque não existe, neste caso concreto, comparação entre o exemplo que o deputado Bruno Dias disse e as consequências da alteração desta votação. Porque, nesse caso, as votações já tinham sido feitas, ponto a ponto, e o que se pediu foi a alteração da votação nos pontos que já estavam votados. E neste caso tem que se voltar a votar aquilo que não foi votado, que é uma coisa diferente. Sim, tem que se voltar a votar os anexos, se não foi votado, é proposta a proposta. Tem que se votar pela primeira vez. Exato. Porque antes estavam prejudicados.
Senhores deputados, tem que se voltar. Está percebido, peço que cheguem a acordo, peço que o façam de forma discreta e rápida, para podermos, tão depressa quanto possível, completar o processo, fazendo esta pequena precisão. Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Sr. Presidente, muito rapidamente, para terminar e agradecendo, de facto, eu tive a oportunidade de falar com o Sr. Deputado Luís Maria Testa, que me invocou exatamente os problemas, mas a situação é exatamente a mesma, Heitor. A questão toda é que este pedido de uma questão processual, neste caso, abre outra votação que não foi feita. Mas a situação é a mesma. É um grupo parlamentar reconhecer perante os outros que teve um engano e pedir para se refazer esse engano. Ora bem, podemos fazê-lo por avocação e podemos fazê-lo no plenário. O que é que vai acontecer agora? Imaginemos isto. Se não houver aqui o entendimento entre nós no sentido de aceitar este pedido do PSD em função de um engano do PSD, como o Bloco de Esquerda já teve, como o PCP já teve no histórico, ao longo dos anos é provável que tenha tido, o que acontece é que vamos levar este tema para o plenário e aí sim vamos ter que votar quadros no plenário perante os nossos 200 e tal colegas, perante a exposição toda, aí sim entra a delicadeza da matéria da substância, se assim quiserem, onde os próprios nossos colegas não vão perceber porque é que um assunto que deveria e poderia ter sido resolvido na comissão competente vai fazê-lo numa votação, numa sexta-feira, numa sexta, perante todos, onde depois vamos ter que votar os quadros, onde nós nos quadros estamos disponíveis e para votar uma ou outra proposta do PAN e as outras não, onde provavelmente o Bloco de Esquerda terá uma opinião diferente da nossa relativamente aos diferentes, porque são muitos, o PS também, e vamos estar a fazer uma votação na especialidade no plenário. É isto. Porquê? Porque nós nos enganamos, é verdade, e pedimos desculpa por isso. Eu não posso ser mais claro do que isso, Sr. Presidente. O PSD enganou-se. A proposta do PCP entrou à tarde, foi aceite, foi não interessa. Foi mal avaliada. Pronto, eu faço, Bruno, eu faço. A proposta do PCP foi mal avaliada, estava a decorrer ao mesmo tempo em simultâneo a primeira reunião da nova direção do parlamentar, e por isso eu nem sequer cá estava. Estou aqui a pedir desculpa por um engano onde eu nem sequer cá estive. Solidário com o meu colega Joel Sá, coitado, é que ficou com esta pastilha sem o apoio e o respaldo da direção porque estava na reunião. Pá, peço imensa desculpa por isto, mas trata-se aqui de um erro de forma, de processo, como outros já tiveram, e que a Comissão entendeu que faria sentido aceitar este pedido de desculpa para evitar exatamente aquilo que o regimento nos permite, que é refazer este erro no plenário. Se fosse só no plenário votar o artigo 10, votou, acabou, o número 10, não havia problema nenhum porque era uma votação só. Agora, depois puxar para o plenário os quadros, que é uma coisa que, na minha opinião, deve ser discutida e votada aqui, porque são os nossos colegas nem sequer compreenderão porque é que nós estamos a fazer na comissão, e as outras pessoas de fora também não, e aí é que puxaríamos o alarido todo. Acho sinceramente, peço a vossa compreensão por este engano, pedindo mais uma vez desculpa, mas acho que tínhamos as condições,
sim, senhora,
se for o entendimento, de resolver aqui.
Está compreendido. Também, alguma vez temos que ser corrupto. Mar Ramos, sempre peço desculpa. Tem a palavra.
Isto é um assunto simples. Todos temos conhecimento do conjunto de audições que estão à espera para esta comissão, algumas extremamente importantes. Eu recordo, por exemplo, uma que se prende com a segurança rodoviária e com a vinda, inclusive, do Sr. Ministro. Mas, no entanto, não posso deixar aqui de colocar uma situação que me foi pedido para colocar por parte de uma senhora, que é a Sandra Caldas, que pediu um pedido de audiência referente à interpretação e aplicação da Lei do Orçamento de Estado 2014 e que, portanto, tem vindo a solicitar porque é que ainda não foi agendada esta audiência. Eu até tenho algumas dúvidas se ela, de facto, deve ser aqui ou noutra comissão. No entanto, gostava de saber se o Sr. Ministro tem, Sr. Presidente, tem alguma resposta sobre isto, só para eu informar a senhora.
Sr. Deputado, tem toda a razão. A comissão competente é a Comissão de Orçamento e Finanças. Foi encaminhada para lá, foi dado conhecimento à senhora que esse seu pedido foi encaminhado para a Comissão de Orçamento e Finanças. E, portanto, o que eu farei é solicitar junto da Comissão de Orçamento e Finanças que tenha uma cidadã interessada à espera de resposta. E se eles não responderem, a gente pode fazer um esforço para responder, embora, não, porventura, a resposta não será tão competente como se for a Comissão de Orçamento e Finanças. Mas ela também sabe disso. Vamos então chamar o Sr. Presidente do MT, que já está há uma hora à espera.